mais um programa com a qualidade.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais justiça. Mais justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Nós estamos ao vivo pela frequência 106,1. Estamos também ao vivo pelas nossas redes sociais, através da TV Mais. Você pode nos acompanhar pelo seu Facebook, coloca lá na sua fanpage o nome Mais FM, TV Mais, você consegue nos assistir. Também no nosso canal do YouTube, coloca lá TV Mais ou o próprio nome do programa e você vai ter a oportunidade de assistir em tela cheia o programa na íntegra. E você ainda pode assistir também pelo nosso portal maisfm.com e ainda pelo Radiosnet. São várias as formas de você acompanhar o programa Mais Justiça. Eu sou Daniela Lima e para participar do programa é muito fácil. Você manda a sua pergunta, a sua sugestão, a sua colaboração para o nosso WhatsApp 883581-2171. Está na tela para você que nos acompanha pelas redes sociais. Você manda a sua pergunta em texto e a gente já repassa para o profissional que já está aqui nos nossos estúdios. Se você quiser participar também pelas nossas redes sociais, coloca lá nos comentários que a gente vai trazer todas as informações aqui para o programa. Deixa eu dar as boas-vindas para o advogado convidado de hoje, Dr. Carlos George. Seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça, Rádio Mais FM e TV Mais. Um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Bom dia.
Bom dia, obrigado, Daniela. Queria agradecer o convite da Mais FM, também agradecer ao pessoal da OAB, em nome dos meus amigos, doutor Danilson Passo, doutor Rangel Ribeiro, certo? É um prazer para mim estar aqui na Mais FM.
Prazer todo nosso. Claro, toda sexta-feira a gente traz profissionais, inclusive especialistas na área, para falar sobre algum tema. E a gente vai falar no programa de hoje sobre concurso público. Tudo o que você precisa saber sobre concursos públicos. Você que está aí tentando alguma vaga em algum concurso público de algum município, concurso estadual, federal, enfim, você vai poder se informar a partir de agora. Mas a pergunta que eu quero fazer primeiro para o advogado e para quem está nos acompanhando poder também ser contemplado com a resposta é se ainda vale a pena, em pleno ano de 2023, tentar alguma vaga em concurso público no nosso país. Ainda é vantajoso pleitear uma vaga em concurso público?
Sim, Daniela, é muito vantajoso, vale muito a pena. Depois da Constituição de 88, no Brasil, melhorou muito a situação do concurso público, principalmente na atualidade que vivemos, a questão de fiscalização do poder público. Então, os administradores públicos, eles não podem mais ter a coisa pública como deles. Então ainda vale muito a pena fazer concurso público. Hoje em dia tem muito mais vagas do que há 30, 40 anos atrás.
E com certeza tem muitas diferenças, aquele profissional de empresa privada para o profissional que é, como no popular a gente diz, concursado, aquele que prestou concurso e está ali exercendo sua atividade profissional como quem passou em uma vaga para o concurso público.
Isso. Quem presta um concurso público é aquela pessoa que quando assumir sua vaga, vai ser o chamado servidor público, né? A gente tem, por exemplo, quando você vai ser atendido no município por um médico, você vai ser atendido numa secretaria de assistência social, então você vai ser atendido por um servidor público que, na maioria das vezes, prestou concurso público para estar ali. Aquela pessoa, entende-se que ela é uma pessoa especializada para aquele serviço. Ela está ali porque ela é competente, porque ela estudou, porque ela passou para isso. A diferença para um emprego, né? Emprego na iniciativa privada, a diferença principal é a questão da estabilidade, que é uma coisa muito importante no serviço público. Você, depois de entrar no serviço público por um concurso, daqui a algum tempo você vai ser estável. Isso significa dizer que vai ser muito mais difícil de você perder aquele cargo. Só em circunstâncias excepcionais é que você vai perder. Diferente do emprego privado, por exemplo, às vezes você é caixa do supermercado, às vezes você é um dentista contratado, por exemplo, por uma clínica odontológica. No dia que aquele seu patrão, no dia que a empresa achar que o seu serviço não é mais necessário, ela vai lhe desligar, ela vai pagar suas verbas trabalhistas, mas ela vai ter todo o direito de lhe desligar daquela empresa.
Há uma questão também sempre colocada como atrativa para os concursos públicos é a quantia salarial, né? Também há uma vantagem com relação a isso, inclusive a gente conversava aqui em off, que existem muitos municípios que dão uma certa quantia razoável e as pessoas podem inclusive pleitear essas vagas em concursos públicos municipais, não necessariamente já ir partindo para um concurso federal.
Exatamente. Hoje em dia, os concursos públicos, eles são para pessoas que têm ensino fundamental, que é aquele antigo primário, né? Concluiu o ensino primário, para o ensino médio, antigo segundo grau, e muitos concursos também para quem tem nível superior. A gente sabe que no Brasil, hoje, você consegue fazer um curso superior bem mais fácil do que antigamente, principalmente porque teve um avanço muito grande das universidades privadas, o valor das mensalidades das universidades diminuíram. Então, você, por exemplo, pode, na assistência social de um município que comigo atua, copiar a região aí, você pode prestar um concurso, em pouco tempo, depois de formado, você está ganhando uma média salarial de 2 a 3 mil reais. Não é um concurso tão concorrido, um concurso menor, você não vai ter muito gasto para fazer, não vai ter que deslocar, diferente de outros concursos nacionais, como por exemplo, ontem saiu o concurso INSS, que você precisa de muito mais dispêndio para poder fazer.
Bom, quando a gente fala em concurso público, a gente tem que lembrar do rito convencional para se ter a oportunidade de trabalhar como servidor público. O rito de um concurso público municipal, no tocante a edital, lançamento edital, convocação, nomeação e tal, difere dos outros, no caso do concurso estadual e federal, a gente poderia mencionar aqui rápidas pinceladas como funciona?
Não é muito diferente. A Constituição diz o seguinte: um concurso, quando é lançado, ele pode ter um prazo de até 2 anos, prorrogável por igual período. Às vezes as pessoas não entendem o que isso quer dizer, mas quer dizer o seguinte: até 2 anos não significa que aquele prefeito, aquele município que vai lançar o concurso, precisa colocar os 2 anos. Ele pode dizer o seguinte: a partir do momento que nós soubermos quem foi classificado, nós vamos passar 1 ano, nós vamos passar 2 anos, ou 2 anos prorrogável por mais 2, nós vamos passar até 4. Essa é a praxe, o normal é que aconteça isso. Finalizou o concurso, aquela unidade do estado, ela tem até 4 anos para chamar aquelas pessoas, mas como eu disse, pode ser menos. E não é muito diferente, os concursos municipais não são muito diferentes dos estaduais. Na verdade, nos concursos municipais, o que geralmente acontece é que é bem mais rápido.
Normalmente
as fases são menos fases. Esses concursos, normalmente, para ensino fundamental e ensino médio, eles são apenas provas. Essas provas são com menos quantidade de matéria, menos quantidade de questões. Então, por isso que é excelente fazer um concurso municipal, principalmente para quem está começando nos estudos, para quem não tem uma boa bagagem de estudo, um bom tempo de estudos ainda.
Bom, talvez muitos dos nossos ouvintes estejam aí com muitas dúvidas com relação a concurso público, tentando aí alguma vaga, alguma oportunidade de ingressar no serviço público. A gente já traz aqui alguns pontos de ouvintes internautas também. Com relação ao direito do candidato, doutor, de ter somente nas provas objetivas questões previstas no edital. Esse é um direito dos candidatos.
É um direito. A gente costuma dizer que o edital do concurso, ele é a lei do concurso, né? Uhum. A gente diz entre aspas, né? Mas todo edital é baseado numa lei também. Então, se o edital é a lei do concurso, aquele ente público que vai fazer o concurso, que vai realizar o concurso, ele tem que seguir as normas do edital. Então, como foi feita a pergunta, caso a questão não esteja dentro do que fala o edital, o candidato, ele pode, assim que sair o resultado, o gabarito, né, que a gente chama, que é o resultado daquelas questões, ele pode entrar primeiramente com um recurso, porque normalmente a banca que realiza o concurso, ela abre espaço para os candidatos fazerem os recursos, e caso o seu recurso não seja atendido, se você acha que realmente tem razão, você pode judicializar, ou seja, você pode buscar um advogado, né, sua confiança, e você pode entrar na justiça para brigar por essa questão. Só o que é que acontece? Certas vezes, os temas dos concursos, os temas que estão lá dito no edital das disciplinas, eles falam pouco, mas são amplos, né? Por exemplo, se você falar direitos e garantias fundamentais, é um exemplo para quem estuda direito constitucional, né? Direitos e garantias fundamentais não são aquilo que estão apenas no artigo 5º. Em todo o texto da Constituição tem outros direitos e garantias fundamentais. Outras vezes o edital fala só os determinados artigos, como por exemplo, ontem saiu o edital, né, de madrugada, da Polícia Militar da Paraíba. E lá, na parte de direito constitucional, já dei uma olhada ontem à noite, eles têm os artigos que vão ser cobrados. Então, se você se sentir prejudicado, primeiramente, recorre contra a banca, que é o recurso que a gente chama administrativo. Se ainda se sentir prejudicado, procura a justiça.
É interessante quando a gente fala nessas etapas, nesses ritos, nesses detalhes sobre concurso público, que aquela pessoa que nunca prestou concurso público, ela com certeza vai ficar um pouco perdida em saber de fato quais são os seus direitos. Aí entra a figura do advogado em orientá-la, em dar as devidas informações para que, inclusive, ela tenha a sua garantia de ser nomeado, de ser convocado, porque às vezes por um detalhe a pessoa perde a oportunidade de se realmente ingressar no serviço público.
Isso. A gente tem que estar, quando vai prestar um concurso público, quando a gente vai se colocar nessa situação, a gente tem que estar atento. Tem um ditado no direito que a gente diz assim: o direito não assiste a quem dorme. Ou seja, se você vacilar, você vai perder a sua chance. Por exemplo, você faz um concurso para auxiliar de serviço. Normalmente, quando os municípios abrem concurso, seja para auxiliar de serviço, auxiliar administrativo, são as áreas que têm mais vagas. Né? São as áreas que têm mais vagas. Então, você, digamos, eu passei na 10ª posição para auxiliar de serviços. Eu tenho que estar atento às redes sociais hoje daquele ente, do município. Eu tenho que estar atento às notícias de rádio, porque com certeza ele vai anunciar. Até porque sempre está no edital que tem que ser publicado em diário oficial, tem que ser colocado em jornal de grande circulação. Então você tem que estar atento, porque vai chamando, chama 3 pessoas, chamam 4 pessoas, uma hora vai chegar a sua vez. Se publicar ele chamar e você não comparecer, você vai perder sua vaga
para o próximo.
Inclusive, isso é um direito. Se você passou dentro das vagas, naquele período de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, o período que estiver no edital, você tem que ser chamado. A não ser que aconteça alguma coisa muito excepcional, por exemplo, teve uma catástrofe, o município precisou gastar o dinheiro, não tem mais dinheiro para aquela lei orçamentária, para contratar aquelas pessoas, né? Para convocar aquelas pessoas, não vai ser. Mas você tem o direito. E caso você seja preterido, o que é preterido? Você era o 10º, chamou o 11º, 12º e não chamou você, não convocou você. Uhum. Você tem o direito de ir na justiça requerer que seja convocado. Você tem aquele direito, a gente chama de direito subjetivo à nomeação.
Há também aquela questão da pontuação, né? Muitas pessoas acham que por terem fechado uma prova, né, feito todas as questões, acertado todas as questões, vai ser chamado. Mas o chamamento, essa convocação do concurso público, vai além da pontuação da prova. Tem outros ritos, outras etapas, outras fases que também devem ser observadas.
Exatamente. Normalmente, os concursos para ensino fundamental e ensino médio, eles são apenas de provas, como a gente já tinha falado. Seja prova objetiva, que é aquela famosa prova de marcar, uhum, né? Fazer o gabarito, marcar as bolinhas ali. Ou seja, junto com a prova escrita, que é uma redação. Normalmente é uma redação de 30 linhas, né? Para quem não gosta de escrever, começa a escrever aí, que vai precisar. Outros concursos, por exemplo, para o ensino superior, normalmente para o ensino superior a gente vai ter a chamada prova de títulos. A prova de títulos, ela não é eliminatória, ela não vai lhe tirar do concurso, ela apenas vai classificar, ela apenas vai nivelar, uhum, os candidatos. Hoje em dia é muito importante para quem vai fazer concurso ensino superior ter uma pós-graduação, né, uma especialização, mestrado, doutorado. Alguns outros vêm com a experiência profissional. E tem outros também que é concurso das carreiras policiais, que está bombando aí no Brasil também, que é um pouquinho diferente. Depois a gente fala dele.
Tem uma questão também que a gente deve lembrar com relação ao cadastro de reservas. A gente sabe que atualmente muitos concursos são abertos somente para cadastro de reserva. Quer dizer que aquele concurso está em vigor, mas ele não tem, aquela instituição não tem a obrigação de chamar porque já tem lá que é para cadastro de reserva?
Em tese é isso mesmo. Inclusive tem muita crítica dos juristas, né, de quem trabalha com direito, desses concursos que abrem apenas cadastro de reserva. Muitos concursos que acontecem para burlar a lei. A verdade é que isso acontece. O Ministério Público tem caído em cima disso, tem orientado os municípios, principalmente, para que não façam concursos e seleções apenas com cadastro de reserva, porque acaba expirando o prazo, não chamam as pessoas, essas pessoas ficam frustradas, né, e acaba que não é legal. E muitos concursos também colocam poucas vagas, uma vaga e cadastro de reserva. Uhum. Apenas para burlar a lei, apenas para falar que teve o concurso público, né? Não é o que acontece normalmente, mas acontece.
Com relação às vagas para cotas, né? Ainda existe a obrigatoriedade de destinar algumas vagas para cotas raciais, cotas para deficientes, enfim, ainda é consenso.
Ainda é consenso, apesar de muita gente criticar, né, mas a gente sabe que para negros hoje em dia é destinado até 20% das vagas dos concursos. A gente sabe que é uma reparação histórica, que a população negra já sofreu muito no Brasil e ainda sofre com preconceito. Se você for avaliar nos mais altos cargos aí do Brasil, né, nas empresas, seja empresa privada ou seja no setor público, a gente vê que são a maioria de pessoas brancas, pouquíssimas pessoas negras. Isso é querendo igualar. E a questão da pessoa portadora da necessidade especial é porque justamente para ela tem que ser adequado, né? Então por isso que tem vagas reservadas. Isso aí a gente chama no direito da isonomia material, né? A gente tem que tratar quem é desigualmente, né? Você já viu aquela analogia do banquinho? Que o cara tá querendo ver aqui por cima, né? Para quem é menorzinho tem que ter um banquinho maior, né? Então os concursos públicos têm feito isso e tem mudado realmente a cara do serviço público no Brasil.
Bom, mais participações vão chegando aqui com relação ao cancelamento de algumas questões. Se isso ocorre em grande escala, se é possível recorrer alegando problemas da instituição que realiza o concurso público. No caso, vou contextualizar. Se você prestou um concurso público e várias questões foram canceladas, né? A pessoa pode, inclusive, tentar pleitear na justiça o cancelamento ou não cancelamento daquelas questões? Como é que fica
pode
isso?
Pode sim. Ontem saiu o resultado definitivo da primeira fase da OAB, né? Só para colocar de exemplo. Foram 3 questões anuladas. Então, todos os candidatos que fizeram o exame de ordem da advocacia vão ganhar essas questões. Certo. Só que às vezes ocorrem esses descalabros, né? Ocorre uma coisa bem diferente. Se eu não me engano, teve um concurso, acho que foi para a Câmara de Natal agora, que eles colocaram ou foram 10 ou foram 20 questões seguidas na mesma letra, se eu não me engano era a letra C, e esse concurso ele está sendo anulado pela justiça, justamente por isso. Se tem muito erro é porque tem alguma coisa muito estranha ali. É diferente, por exemplo, de fraude. Todo concurso tem tentativa de fraude. Eu não estou dizendo que todo concurso tem fraude. Eu fui prestar um concurso agora em Alagoas, né? Delegado lá de Alagoas. E teve tentativa de fraude. Alguns candidatos foram detidos dentro das salas de aula, com pontos eletrônicos, com coisa no sapato. Mas isso aí a polícia está sempre procurando. Não tem como evitar que a pessoa tente a fraude. A gente tem que torcer e tem que trabalhar que a polícia trabalhe e consiga pegar essas pessoas e evitar que seja realmente cometida aquela fraude.
Voltando àquela questão do ensino superior, abriu um edital para um concurso de um certo município, estado, federação, enfim. Eu estou concluindo meu curso superior, mas eu quero tentar aquela vaga para a minha profissão, aquela atividade profissional que eu quero exercer. É possível mesmo sem ter terminado o curso superior?
É possível. Normalmente, o que é que a lei fala? A lei fala que aquele requisito que você necessita para assumir determinado cargo público, ele só vai ser pedido no ato da posse. Ou seja, tem três coisas diferentes. Existe a nomeação, existe a posse e existe o exercício. Nomeação é quando aquele chefe daquele poder, o prefeito, o governador, o presidente do Tribunal de Justiça, por exemplo, ele vai lhe nomear. Ele vai dizer, fulano de tal passou no concurso e ele está sendo nomeado para o cargo tal. A posse é quando você vai lá e aceita. Então é nesse momento que você tem que demonstrar aqueles requisitos. O que é que pede nos concursos normalmente? Ser brasileiro, ter 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais, militares, e nesse caso que você citou, o que é que vai demonstrar que você tem aquele requisito do ensino superior? Ou uma declaração da universidade, normalmente já está no edital, uma declaração da universidade, ou o seu diploma, né? O seu
certificado
de conclusão de curso. Então, para quem tá achando assim, ah, mas não dá tempo, eu vou fazer, por exemplo, vai abrir agora, eu ouvi dizer, né? Vi na internet que vai abrir concurso em Vaza Alegre. Com certeza vai ter vaga para ensino superior. Ah, mas eu ainda tô concluindo, eu tô tentando aqui. Pode fazer. O concurso normalmente vai demorar aí um ano para terminar, uns 2 anos para terminar. Então, durante esse tempo, você vai poder concluir o seu ensino superior e vai poder demonstrar o requisito necessário.
Voltando então àquela parte desses processos de nomeação, né, de posse, de exercício da profissão, tudo isso aí pode ser judicializado se a pessoa achar que está demorando demais, se o ente público está demorando demais para nomear os candidatos, para haver o momento da posse. É possível pleitear, sim?
É assim, você não pode ter a garantia que vai ganhar na justiça caso esteja demorando.
Certo.
Porque justamente tem aquele prazo do edital, aquele prazo para chamar. Só que hoje em dia, com o peso das redes sociais, da comunicação mais fácil, você tem como juntar aquelas pessoas que ficaram classificadas, que o pessoal pensa que são inimigos. O seu adversário na prova ali, o seu concorrente, ele não é seu inimigo, porque daqui a pouco ele vai ser seu colega de trabalho. Você quer um exemplo? No Pernambuco, teve concurso para a Polícia Penal e lá foram formados 1.500 e poucas pessoas, porque na questão da área policial tem um curso de formação. Além de passar nas provas do concurso, nas etapas, eles são levados a um instituto de polícia, né? Para assistir aulas, questão de uso de armamento, defesa pessoal, questões teóricas. E essas pessoas fizeram esse concurso e tiveram a notícia que só vão ser nomeados o número mínimo, que seria em torno de 200. Então, eles já estão fazendo um movimento na internet. Vai ter um lançamento de um programa de segurança lá no Pernambuco agora, que eles vão comparecer, se eu não me engano, é segunda-feira. Vão comparecer em massa para fazer pressão. Porque não tem uma coisa pior que o administrador público não aguente, que é pressão. Quando tem pressão para cima dele, uma hora ele vai ceder.
Agora, passado o tempo previsto no edital, aí o ente público vai ter que fazer a convocação.
Vai ter que fazer a convocação. Ele tem que fazer dentro do prazo do edital. Caso não faça, pode judicializar. Pode ir na justiça que você vai ter o seu direito garantido.
Com relação a essas provas de formação que o senhor mencionava aí da área policial, teve aí alguma mudança para alguns públicos que desejam essas vagas, que passaram ali na questão da prova objetiva, que vão já para essa fase?
É assim, na área policial a gente tem um pouco de diferença para esses concursos convencionais, que você faz a prova ali na sala de aula, terminou a prova, você vai ser classificado, prova de títulos. Na área policial, você vai participar de exames médicos mais rigorosos, né? Você vai participar de prova física, né? E normalmente também o exame psicotécnico, que é aquele exame psicológico. Então, todo concurso da área policial, polícia militar, polícia civil, polícia penal, bombeiro militar, delegado de polícia, todos esses concursos normalmente tem essas 5 fases, né? E quando você termina, você vai para o curso de formação. E uma coisa que teve interessante, uma mudança de lei que teve recentemente, é justamente nessa questão da prova física, né? Que hoje a mulher, ela tem a questão da gravidez. Acontece da mulher passar no concurso, as primeiras fases, e quando chega na parte física, ela está grávida. Uhum. Então ela vai poder fazer uma segunda chamada. Ela vai demonstrar que está grávida através dos exames médicos, ela vai entregar a banca que está realizando aquele concurso e a banca vai marcar outra data depois que ela tiver o bebê.
Mas aí ela vai poder exercer a sua profissão, mesmo depois dessa, não tendo feito ainda essa prova física?
Vai, ela vai ter o lugar dela garantido. Agora, o que vai acontecer é que ela vai pro final da fila.
Certo.
Ah, digamos que ela passou, tava ali entre os 100 primeiros, são 300 vagas. Se ela for fazer o curso, a prova física depois, ela vai pro final da fila, porque todos os concorrentes dela vão fazer,
já fizeram,
né? Vão fazer e vão ser chamados.
Interessante. Bom, já são 12 horas e 1 minuto, a gente está estourando aqui o tempo do programa, muito bom por sinal. Eu queria primeiramente agradecer a você ouvinte, você internauta, você que acompanhou e participou conosco nesse programa Mais Justiça, falando sobre concursos públicos. Agradecer ao convidado de hoje, doutor Carlos George, que esteve aqui falando conosco sobre essa temática tão importante. Inclusive, o senhor pode encerrar aí comentando os concursos que estão abertos aí, inclusive na nossa região. E muito obrigada por sua participação aqui conosco.
Eu que agradeço o convite mais uma vez, né? E queria dizer que tem muito concurso abrindo aí. Ontem eu estava dando uma olhada na internet, está aberto concurso aí de Catarina, município aqui próximo. Juazeiro do Norte está tendo vaga para merendeira. Pedra Branca também, que é pertinho da gente, né? Porteiras, tudo aqui no Ceará. E mais concursos estaduais, como esse da Polícia Militar da Paraíba. Inclusive, a gente está tentando organizar aqui, para dar uma ajuda ao pessoal aqui, uma excursão bem interessante. Excursão já com ônibus, hospedagem, café da manhã, para ir deixar e buscar no local de prova, juntar uma galera massa para isso aí. E só, assim, dar um conselho para a galera mais jovem, para quem está na batalha aí, para quem não conhece, para quem não começou. Hoje em dia está muito fácil estudar. Eu estudo todos os dias e eu estudo no curso online. Eu estudo no curso online, ali no conforto da minha casa, fone de ouvido, caixinha de som. E a gente paga muito pouco para esses cursos online. Não precisa mais que ninguém esteja se deslocando para fazer um curso presencial, que esteja pagando material caro. Tudo você tem em casa, no seu celular, no seu computador. Então tá muito fácil estudar hoje em dia. Só desejar boa sorte pros candidatos aí, né? E agradecer mais uma vez o convite.
Obrigada, doutor Carlos George. Para você que perdeu algum momento do programa de hoje, lembrar que ele fica gravado lá no nosso Facebook, também lá no nosso canal no YouTube, lá no nosso portal maisfm.com, e ele ainda vira podcast, então dá para você acompanhar lá no seu Spotify, diretamente do seu celular, quando e como você bem desejar. A gente se despede por aqui, agradecendo a audiência de todos, mas a gente volta na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, com o programa Mais Justiça, e eu espero a audiência e a colaboração de todos vocês. Até lá!
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.